atualidade informativa, para já os destaques com o António Falciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Assalto à carrinha do CTT rende dezenas de milhares de euros. Câmara contrata a Sociedade de Advogados por 45 mil euros e Isabel Boavida considera deploráveis acusações de Bruno Graça. Condutor entrou na A13 e fez 40 quilómetros em contramão. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, sexta-feira. Céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir da tarde, períodos de chuva em geral fraca até fim da manhã, mas que pode persistir no Minho e Douro litoral. O vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas até início da manhã. Temperaturas máximas previstas: Porto 18 graus, Faro 21, Lisboa 23, Santarém 24.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um assalto a uma carrinha dos Correios em Abrantes rendeu dezenas de milhares de euros aos autores do furto. O crime foi cometido por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira, altura em que pelo menos dois indivíduos se aproximaram do veículo do CTT que se preparava para sair do posto da cidade abrantina. Depois de imobilizada a carrinha, o funcionário dos Correios foi agredido pelos assaltantes que seguiram nessa mesma carrinha até a pararem uns metros de depois, a altura em que roubaram, então, dezenas de milhares de euros e se colocaram em fuga. Por aquilo que a Hertz apurou, apesar das diligências, entretanto, levadas a cabo, ainda não foi possível às autoridades chegarem aos responsáveis pelo furto. A Polícia de Segurança Pública tem estado à frente das investigações, mas tudo aponta que seja a Judiciária a tomar conta desta ocorrência.
Rádio Hertz. Informação.
Um homem de 62 anos conduziu cerca de 40 quilómetros em contramão em plena A13 entre Tomar e a localidade de Penela, distrito de Coimbra, até ser travado pela Guarda Nacional Republicana. A situação ocorreu na manhã da última segunda-feira. O automobilista entrou em infração no nó de Aceiceira e daí seguiu marcha imperturbável, sem fazer caso dos inúmeros alertas de que foi alvo por parte dos outros condutores. Apesar da situação, não houve a lamentar qualquer acidente. Refira-se que a concessionária da A13, a Ascendi, alertou a Guarda Nacional de Penela e só à segunda tentativa é que foi possível à patrulha travar a marcha do condutor. O homem já ficou com a carta apreendida e será alvo de perícia psiquiátrica no Instituto de Medicina Legal de Coimbra. A Câmara Municipal de Tomar procedeu à contratação de uma sociedade de advogados por um valor de 45 mil euros no sentido de desbloquear três processos que se arrastam desde há vários anos, nomeadamente a questão da churrasqueira, que está situada na área do mercado municipal, o dossiê relativo à estalagem de Santiria e ainda no que diz respeito à suposta cafetaria quiosque do Monchão. Rui Serrano, vice-presidente da autarquia nabantina, justificou a necessidade de recorrer a serviços externos com o facto de, nesta altura, a designada prata da casa não ter capacidade para dar uma resposta atempada neste sentido, o que motivou críticas por parte do Partido Social Democrata. O vereador João Tenreiro disse desconhecer a Sociedade Correia Fernandes e Associados, que tem sede na Avenida da República, em Lisboa, lamentando que os funcionários do município, entre eles Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista do PS nas autárquicas, recentemente contratada pelo município, município sejam colocados de lado. Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, usou da palavra neste ponto da ordem de trabalhos e teceu duras críticas a três funcionários do município, acusando-os de não terem cumprido com aquilo que tinha sido delineado a propósito, particularmente, de um projeto para a churrasqueira do mercado.
Qualquer destes projetos estão há dezenas, há uma década, à espera de serem feitos. Alguns até já foram feitos, não foram implementados. Toda a gente também sabe como está a questão da estalagem de Sandiria. E toda a gente sabe o que está na churrasqueira do mercado. Portanto, isto é, digamos, o contexto. A necessidade que portanto, o haver para trás a necessidade de fazer isto, já estarem quase feitos, mas não andam, nem atam, nem desatam, e outros a estarem, portanto, a haver necessidade mesmo de as fazer. Em março de 2014, ingenuamente, pensava eu, outra coisa destas coisas todas, e disse assim, vamos fazer, e até tive de me bater com alguns aqui amigos do Executivo, vamos fazer uma equipe transversal, vamos fazer um jurista, um economista e um homem aí do urbanismo, da GD, ou da GOT, como se chama, para fazer isto. E criou-se uma comissão. Eu consegui criar uma comissão de três dirigentes e, ingenuamente, disse, ao fim de 30 dias, dê-me qualquer coisa. Ora bem, ao fim de um ano, fiz eu aqui figura, enfim, entre comas de parvo aqui, dizendo que aquilo ia para ser lançado. Porquê? Porque vieram essas três pessoas dizer que estava pronto. Uma delas, a da churrasqueira, estava pronta para ser lançada. Qual é o meu espanto? Que, quando vou dizer, estão deem cá para levar para a reunião de câmaras, ah, não, não pode ser nada daquilo. Temos que voltar à estaca zero. Desde março até hoje, à espera de um projeto, e eu só me meti na churrasqueira, para ser feito, e continua sem estar feito. Eu quero que haja o projeto para a churrasqueira. E quero também que as outras duas coisas andem para a frente. Se não é feito de uma maneira, vamos fazer de outra. Pronto. É por isso que, naturalmente, eu estou de acordo com isto.
Estas palavras de Bruno Graça mereceram duras críticas de Isabel Boavida, eleita do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, que catalogou as afirmações do vereador como deploráveis, lamentando que o executivo PS-CDU se julgue mais esperto do que todas as pessoas.
Foi então que eu achei extremamente chocante, para não dizer outra coisa, que o senhor vereador Bruno Graça tenha usado a palavra e tenha se referido aos trabalhadores desta Câmara, passando outro estado e competência a toda a gente. Afinal de contas, como nós dizemos aí, parece que aqui nesta Câmara ninguém sabe fazer nada, nem sabe coisa alguma. Portanto, alguém tem que ir doutorar-se em Harvard ou em Oxford ou coisa assim. Depois de tudo o que já fizeram aos chefes de visão que têm prateleirados há 2 anos, a olhar para as moscas e contar para cervejos. Depois dos outros que seguiram a seguir, que estão já não sei aonde, afinal também já está a gente na prateleira aqui dentro do edifício da Câmara, que é o chamado serviço ambulatório. Então aqui ninguém tem competência, então, mas um vereador que tem responsabilidades públicas e políticas refere-se aos trabalhadores da Câmara desta maneira. Eu fiquei chocada porque assisti à reunião, achei deplorável como é que se canta ao grande de Vila Morena e se defende os trabalhadores e depois se tratam as pessoas que estão nesta casa, sejam eles técnicos superiores ou inferiores ou médios, seja o que for. As pessoas não podem ser tratadas desta maneira. As pessoas têm o seu valor e a sua dignidade e muitas delas estão cá há muitos anos. Então os senhores agora vêm para cá e são mais perto de toda a gente. São, sinceramente, achei deplorável.
Rádio Air, informação.
Está marcada para este sábado, pelas 17 horas, a inauguração de 2 novas unidades hoteleiras em Vila Nova da Barquinha, a Casa de Campo Barquinha Natur House e a Art in Barquinha. São os projetos em causa e têm como objetivo aproveitar o potencial turístico que o Conselho Barquinhense oferece, nomeadamente pela forte aposta na componente cultural em que o Castelo de Almorol e o Parque de Escultura Contemporânea assumem papel relevante. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, já perspectivou a abertura destas unidades em declarações à ERTS.
São 2 unidades financiadas pelo PRODER. É muito importante que se diga que são com financiamentos europeus. Conseguimos, nomeadamente nas medidas de alojamento e espaço rural, fazer a respectiva candidatura e aprová-las. Vem, no fundo, preencher uma lacuna que há muito tempo tínhamos identificado em Nona Albrequinha, que era a falta de alojamento. Com estes novos 2 espaços de hotelaria, ficamos disponíveis com mais 31 camas para oferta turística ou cultural. o concelho é um concelho dedicado, como sabe, à arte, à ciência e também ao turismo, devido aos monumentos nacionais que tem, quer o Castelo de Almerol, quer a Igreja da Atalaia. E neste momento, e depois no final do mês, com a inauguração do Obra da Juventude, ficamos com capacidade muito perto das 100 camas na Obra Quimia, o que é excelente. Que temos necessidade de preencher algumas lacunas, muita procura que era feita na Obra Quimia e que não tínhamos capacidade de resposta. Neste momento são preenchidos os pressupostos para essa oferta ser efetiva, para podermos preencher em termos turísticos aquilo que nos é solicitado e espero, como um autarca atento, que o processo ou o empreendimento seja um sucesso.
A Polícia Judiciária deteve um homem pela prática reiterada dos crimes de burla qualificada e de usurpação de funções. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria identificou e deteve o sujeito que, ao longo do último semestre, arrogou expressamente a qualidade de funcionário, mormente da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade para as Condições do Trabalho e mesmo de magistrado judicial para a obtenção de enriquecimento ilegítimo por meio de engano que incutiu em dezenas de vítimas. A prática delituosa consumou-se em diferentes regiões, de norte a sul do país, consistindo num elaborado plano que contemplava a prévia seleção de vítimas mais vulneráveis, seguindo-se contacto telefónico para as convencer de que tinham incorrido na prática de atos ilícitos ou no incumprimento de obrigações de diferente natureza. Alegando dever de pagamento imediato de coimas ou multas, o detido compelia as vítimas a procederem ao depósito de quantias de montante variável em contas bancárias tituladas por pessoas da sua confiança, de modo a dissimular as suas ações e retirar posteriormente os proventos resultantes das mesmas. O detido, com 29 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito às medidas de coação de obrigação de apresentações diárias em posto policial e proibição de se ausentar para o estrangeiro. É já neste sábado que o Jardim do Mouchão, em Tomar, irá receber a 22ª edição do Congresso da Sopa. As portas da ilha vão abrir pelas 12h30, à altura em que 30 expositores, restaurantes, colocam à disposição dos visitantes 49 especialidades, desde a famosa Sopa da Pedra, passando pelas procuradas Sopa de Peixe e Creme de Marisco, sem esquecer as expectativas em torno, por exemplo, de uma sopa medieval, de uma sopa de leitão ou de uma especialidade de pato com amêndoas, só para citar algumas das degustações que irão estar disponíveis. Para além disso, haverá registo, como habitualmente, para a presença de adegas, promotores aderentes, casos da Adega Casal Martins, da Casa Solar dos Luendros, da Encosta do Sobral, da Quinta Casal das Freiras ou da Quinta do Cavalinho. A Câmara Municipal de Abrantes promoveu nesta quarta-feira, no âmbito do Welcome Day, a apresentação do novo espaço de divulgação do município, o Abrantes Welcome Center, situado no Largo 1º de Maio, junto do novo mercado diário. A iniciativa serviu também para dar a conhecer a nova aplicação informática criada no âmbito dos 13 municípios que integram o Médio Tejo e que permite fazer uma viagem virtual pelo concelho, dando assim a conhecer as suas potencialidades turísticas. Na ocasião, foi também apresentada a Agenda Cultural 2015, uma nova publicação em papel que reúne toda a oferta cultural disponibilizada pelo município até final deste ano. Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, falou destas novas formas de comunicação da sua autarquia.
Começámos este Welcome Day mostrando esta aplicação. Esta aplicação foi feita tendo por base um trabalho da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, como podemos ver. Os 13 municípios vão ter também esta aplicação e a própria comunidade, no final de todas estarem completas, vai ter também uma aplicação específica para a região. Ou seja, pegando nos monumentos, na capacidade hoteleira, na restauração, naquilo que melhor a região tem para promover e, no fundo, fazer a síntese de tudo isto. Para nós é essencial cada vez mais criar condições para quem nos visita, mas também não nos podemos esquecer nunca dos nossos residentes. E esta aplicação, se tem um cunho particularmente relevante e virado para o exterior, também tem um cunho muito virado para o interior. Existem pessoas que merecem o nosso trabalho, o nosso respeito e que nós temos que conseguir chegar a elas também da mesma maneira. E daí esta agenda. Este é um feito, gostávamos muito de a termos apresentado em dezembro passado, já com a programação para o ano. Não é um instrumento perfeito. Quando recebermos isto nas nossas casas, e vai estar disponível nos mesmos sítios onde passamos, onde distribuímos neste momento o Passos, a nossa revista municipal, aquilo que vai acontecer é que as pessoas vão ver, vão ficar despertas e vão guardar. Mas nós não vamos ficar por aqui. Este é um instrumento de partida para depois podermos comunicar a todo tempo, não só através da agenda eletrónica agora disponibilizada, mas com outras formas.
A Associação de Olalhas, fundada em 1980 por 5 habitantes da freguesia, viu recentemente Américo Santos continuar como presidente da coletividade. Em mais um mandato onde manter o dinamismo dos últimos anos será o objetivo a concretizar. O emblema tem sede no edifício onde também funciona a junta e é por ali que realiza a maior parte das suas atividades, sendo que os jovens assumem papel importante. O próprio Américo Santos, em entrevista à ERT, recuou à realização de eleições para lamentar que não apareça mais ninguém interessado em formar uma lista e quis ainda recordar dificuldades passadas em torno da utilização da atual sede.
Vamos sobrevivendo porque depois também tivemos, desculpe de eu estar a falar nisso, mas tivemos aqui no tempo do Sr. Manuel Gomes, tivemos aqui um osso muito ruim de roer, parou aqui as nuvens muito escuras. Ele meteu-nos o processo em tribunal, queria-nos correr daqui para fora. De maneira, onde isto já estava registado nas finanças em nosso nome. E foi ele próprio que foi lá com o Sr. Zé Ricos, mas pronto, não sei o que é que se passou. Parece que não gastámos aqui uns milhares, passou de 7 mil euros. De maneira que fomos andando com as obras, em 2002 estava aqui o Sr. Manuel Felipe, hoje pertence ao tesoureiro da Junta, ele depois que me veio para a Junta desistiu e entrei eu. Até à data continua, ainda há 8 dias fizemos as eleições, não há mais lista nenhuma que apareça, ninguém quer trabalhar. Mas temos satisfeitos, é pelos jovens, temos aqui poucos, mas são bons. Colaboram connosco, seja nos eventos que fazemos aqui na associação, ou seja ao longo da festa anual. Colaboramos, pronto, com a junta, colaboramos com a festa da paróquia, com a feira aqui dos Santos, com das outras associações que fazem sempre um evento. Ano passado até se fez lá embaixo, através da junta, fez à borda do rio lá a festa, que foi bastante importante e deu resultado.
A Associação de Melhoramentos e Cultura do Poço Redondo é um emblema que começou de forma diferente da esmagadora maioria das coletividades. Primeiro ergueu a sua sede social e depois, então sim, formou-se enquanto associação, sendo que desde essa altura, já lá vão quase 40 anos, tem assumido um papel fundamental no apoio à comunidade, nomeadamente com a construção de diversos equipamentos e com o fornecimento de serviços. Américo Pereira, o presidente da Associação do Poço Redondo, foi entrevistado pela Hertz e abordou este trajeto.
É claro que o problema das associações é geral e a substituição dos órgãos diretivos mantém-se também sempre atual porque realmente cada vez mais se torna difícil. De qualquer das formas, a Associação do Poço Redondo é uma associação que foge um pouco à linha das ditas coletividades de cultura e recreio, dado que é essencialmente uma associação de melhoramentos. É uma associação que tem 40 anos, quase 40 anos, portanto, foi efetivamente formalmente criada em fevereiro de 1975, sendo certo que só foi considerada a associação a partir do momento que o edifício estava concluído. A regra geral, o que acontece é as associações criam-se e depois fazem a sua sede. No caso do Poço Redondo é exatamente o contrário, faz-se a sede e depois, então sim, é que se cria formalmente a associação. A sede foi inaugurada alguns meses depois e, portanto, a partir daí, sempre tem mantido uma dinâmica fora do normal, responsabilizando e assumindo também a responsabilidade de várias coisas, desde o alcatramento das ruas, equipamento social, a distribuição da rede de água domiciliária, a captação, hoje ainda mantém a extensão médica, a assegurar a construção da nova capela, enfim, uma panóplia de obras que têm sido feitas ao longo destes anos, que realmente muito nos orgulha.
Rádio Air. Informação.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na página web oficial da Festa dos Tabuleiros, quanto à sua origem, refere-se que, passo a citar, a Festa dos Tabuleiros, ou Festa do Divino Espírito Santo, é uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas de Portugal. Segundo os investigadores, a sua origem encontra-se nas festas de colheitas à deusa Ceres. A sua cristianização pode dever-se à Rainha Santa Isabel, que lançou as bases do que seria a Congregação do Espírito Santo, movimento de solidariedade cristã, que em muitos lugares do reino absorveu as primitivas festas pagãs. O ponto alto das festividades, que juntava ricos e pobres, sem qualquer distinção, ocorria no domingo de Pentecostes, dia em que as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, simbolizando a igualdade de todos perante Deus. A Festa dos Tabuleiros é, pois, uma festa de ação de graças, a Deus pelas colheitas, que é simultaneamente de solidariedade, de partilha do que se recebeu nessas colheitas, através de oferendas, para que todos vivam com dignidade no espírito da Rainha Santa Isabel. Todos nós temos as nossas colheitas. Todos recebemos os frutos do nosso trabalho, do nosso investimento, da nossa produção. E muito recebemos sem nada fazer. Recebemos em bens, recebemos em dinheiro, temos capacidades, adquirimos competências. Todos os dias recebemos mais 24 horas de vida, etc. O espírito da Festa dos Tabuleiros impele-nos a que partilhemos, a que coloquemos em comum, a que sejamos solidários, doando uma parte dessas nossas colheitas, para que todos tenham, para que não falte o necessário a ninguém. Parece-me que, em geral, os portugueses e os tomarenses em particular possuem este espírito, que são solidários, que sabem partilhar, que estão atentos às necessidades do vizinho, que são voluntários. Veja-se o trabalho das IPSS, de clubes, de associações diversas, fruto de iniciativas privadas, em que há quem dê o seu tempo, os seus conhecimentos, as suas competências nisto ou naquilo, em prol do outro, em prol de um bem comum. Quando se dá, acaba por se receber. Embora o intuito, em espírito genuíno, seja dar sem esperar nada em troca, muitas vezes recebe-se noutra moeda, através de um sorriso, através de um obrigado que nos encanta, vindo daquela criança ou daquele idoso e que nos enche a alma. Façamos festa, sejamos agradecidos a Deus pelas colheitas, sejamos solidários. Viva a Festa dos Tabuleiros!
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.